Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas e na edição de hoje nós vamos conversar com a Ana Lucchesi, que é uma cineasta. Ela veio a Beijing para o China Women's Film Festival e ela foi selecionada com o documentário Identidade Cotidiana. Então ela vai contar um pouquinho aqui sobre o documentário dela, como que foi vir aqui à China, ela teve contato com o público chinês, então ela vai contar tudo aqui pra gente. Tudo bem, Ana?
Tudo bom, Denise.
Então, conta um pouquinho aí desse seu documentário, como que surgiu a ideia, como que ele foi feito.
O documentário fala muito dessa sensação de se sentir um estrangeiro, principalmente quando uma pessoa vai morar em outro país e ela volta para sua cidade natal. Existe um estranhamento, existe um questionamento de valores, de questões culturais, por você ter contato com uma outra cultura. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui morar fora, aí quando eu voltei para a minha cidade, que é São Paulo, eu me senti muito estranha. Eu senti que eu tinha dificuldades de aceitar algumas coisas que antes para mim era uma vida normal. E a partir desse estranhamento, eu decidi fazer um filme. Eu me coloquei um pouco como uma estrangeira na minha própria cidade e resolvi procurar estrangeiros que tinham escolhido a cidade para morar, para conversar um pouco com eles como é que foi essa adaptação, para refletir muito sobre a questão da identidade, como a identidade da gente se coloca hoje em dia, né, num mundo tão cheio de intercâmbios culturais, numa vida cada vez mais múltipla, né, quando hoje em dia a gente tem acesso a tantas outras culturas diariamente com a internet, com a própria ida, né, das pessoas para morar em outros locais. Então foi um pouco isso, assim, eu acompanhei o dia a dia deles na cidade e a gente foi falando um pouco de como que a identidade se estabelece no cotidiano.
E conta aqui, como foi esse processo de produção, como que você achou essas pessoas que participaram do seu documentário?
Bom, hoje em dia as redes sociais ajudam muito. Uma pesquisadora me ajudou, a gente foi buscando essas pessoas, né, através de amigos, através de entidades focadas, né, em estrangeiros. E ela começou a conversar com essas pessoas. Então ela ia até cada um desses estrangeiros que morava em São Paulo e conversava um pouquinho com eles e gravava essas conversas. E a partir dessas conversas, ela e uma roteirista sentamos e fomos delineando um pouco o que seria o documentário. E a partir desse roteiro, a gente foi escolhendo essas pessoas que se adequavam melhor ao que a gente queria falar com essa história, né? O que cada uma tinha de características que podia agregar para as coisas que a gente queria contar com o filme.
Depois, e aí como que foi o processo? Você escolheu as pessoas? Já foi gravar? Foi simples? Foi difícil? Conta tudo.
Eu decidi não ter muito esse tempo de contato com as pessoas, tentar ir um pouco pela surpresa mesmo, né, com cada uma delas. Eu também tomei uma decisão que eu achei que seria interessante que eu me colocasse no filme, porque também tem um pouco disso, né, quando a gente faz um documentário, a questão do diretor, do cineasta, a gente se coloca muito atrás da câmera numa posição de proteção, assim, né, a gente domina um pouco o que está acontecendo enquanto que as pessoas expõem a vida delas. E eu quis expor um pouco mais a minha vida, tá, lado a lado com essas pessoas. Então, assim, eu gravei muito, assim, as cenas entrevistas andando pela cidade, as pessoas me mostrando a vida delas, e eu fui no trabalho delas. Então era um pouco, as conversas todas eram feitas um pouco em movimento, um pouco mostrando a correria da cidade mesmo, né? Você não tem muito tempo para parar e fazer uma reflexão, assim, sem que a cidade, de alguma forma, entre no cotidiano, na vida diária de cada uma dessas pessoas. Então, por exemplo, a gente foi conversar com um dos personagens no apartamento dele, tinha uma obra, e aí o tempo inteiro o barulho da obra entrava. E eu decidi que aquilo era também uma conversa, né? Aquilo ali, aquele barulho conversava com o filme. Era, de certa forma, a cidade entrando nesse documentário. Então foi muito legal, porque em diversos momentos a cidade, de alguma forma, digamos que atrapalhava, né, o documentário, mas eu coloquei como se aquilo não fosse um problema, sim uma manifestação mesmo daquilo que a gente queria falar, que era mostrar um pouco como uma cidade tão grande como São Paulo, ela define o que é a nossa vida. Eu gravei durante 15 dias corrido, né? E a ideia é como se fosse mostrar um dia, né, nessas pessoas na cidade. Então, eu segui o café da manhã delas, né, o amanhecer, o almoço, a janta. Peguei todo esse processo, né, o que elas comem, né, como que é a coisa cultural da comida, depois como elas lidam com questões com a violência, com o trânsito, quais são as maiores dificuldades do dia a dia, como essas questões definem diretamente a identidade delas, né, a personalidade delas, o que elas aceitam, o que elas não aceitam. Então, muitos estrangeiros, eles me mostravam como ter esse enfrentamento com a cidade.
Sim, e me conta uma coisa, você ouviu tantos depoimentos, as vivências dessas pessoas, e você, como da cidade, né, tendo um ponto de vista diferente, porque você está mais enraizado do que eles, como que todas essas histórias refletiram em você? Como que te impactou, mudou o seu ponto de vista em alguma coisa?
Essas histórias mudaram muito a minha relação com a cidade. Primeiro porque eu estava partindo desse conflito, que eu não estava me sentindo bem, né, em São Paulo. E aí a gente começa a ver o que um estrangeiro é diferente de uma pessoa que nasce num determinado local. Então, algumas coisas que eu notei que foram super interessantes e que me deram um clique, assim. A questão da ousadia. Quando você não tem uma referência, então, por exemplo, eu chego num lugar novo, eu não tenho nenhuma referência. Eu não sei o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, eu acabo fazendo coisas que as pessoas que estão ali não teriam coragem de fazer. E pode ser bom, pode ser ruim, mas muitas das vezes essa ousadia, essa coragem pode trazer uma nova vida para aquelas pessoas. Então, por exemplo, vários dos personagens pelo filme. Então, por exemplo, uma das pessoas, ela foi num restaurante muito chique, um lugar que é um dos maiores restaurantes do mundo, e ele bateu na porta e se ofereceu para fazer um estágio. Talvez uma pessoa tenha nascido aqui em São Paulo, com as mesmas características, né, que esse personagem, teria vergonha de ir, achar que aquilo não era para ele. Por exemplo, uma das personagens decide que ela ia enfrentar a cidade com uma bicicleta. E é ótimo, porque no momento que esse documentário foi gravado, em 2012, a cidade era muito diferente. Então, diversas das questões que a gente coloca no filme, hoje em dia, né, anos passados, dessa conversa, a cidade mudou muito. Então, hoje a gente tem ciclovias, hoje a gente tem toda uma cultura de pessoas que estão tentando fazer com que as ruas sejam mais povoadas, fazer feirinhas ao ar livre, fazer com que tudo que a gente foi colocando para dentro, né, a gente agora, as pessoas estão com essa iniciativa de tomar um pouco as ruas. Isso é uma coisa muito recente e isso a gente falou muito no documentário. Então, para você ver, né, como de repente um olhar de fora, um olhar estrangeiro consegue ensinar tanto pra gente. Não sei, você começa a questionar certas coisas, de certa forma, achar algumas soluções que, por você ter referências culturais tão fortes, daquilo não é tão claro uma primeira vista. Pode ser um pouco óbvio, mas pra gente que tá tão fechado no nosso mundinho, aquilo não se apresenta num primeiro momento. Então, a gente precisa desse contato cultural, dessa experiência com outras pessoas para começar a ver um pouco a nossa vida de outra forma e ver que existem caminhos, existem possibilidades. Poxa, São Paulo é uma das poucas cidades que realmente você pode ser aquilo que você quiser, né? Não é, às vezes, uma cidade menor, você não tem tantos caminhos que você pode seguir como você tem aqui. Por exemplo, aqui você quer ter uma vida, sei lá, eu gosto de jazz, então tem bar de jazz. Ah, eu gosto de samba, tem bar de samba. Ah, eu gosto de rock and roll, eu gosto de uma vida mais caseira. Ah, você tem essas opções. Ah, eu gosto de tal tipo de comida. Ah, eu gosto de tal tipo de... eu gosto de arte. Então, aqui você pode ter o estilo de vida, basicamente, que você quiser, né? Você tem esses oásis, né? Esses nichos escondidos. Claro, você precisa ir atrás. Então, você precisa, em determinado momento, se você não está satisfeito com a sua vida ali, precisa sair e buscar esses lugares, esses diferentes tipos de vida aqui. Mas que eles viam que o paulistano em si acabava não tendo essa iniciativa de explorar a cidade em toda a sua profundidade.
E você falou aqui no começo da entrevista que uma das coisas que te motivou a fazer esse documentário foi porque você voltou de uma viagem, né, de um tempo que você ficou fora. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência antes de voltar para São Paulo e fazer seu documentário. Para onde você foi? Como que foi?
Eu saí duas vezes do país. Quando eu tinha 17 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Aí eu fiquei um ano e meio lá e aí eu voltei. Só que, de certa forma, eu era muito nova. Eu acho que São Paulo, ela reflete muito do que a sociedade americana, né? Em cultura, em moral, em objetivos, né? Questão de trabalho, a questão de uma série de coisas que reflete um pouco o estilo de vida americano. E aí a minha segunda viagem foi para a Espanha. Quando eu terminei a faculdade, uns 2 anos depois de terminar a faculdade, eu fiz um mestrado em Barcelona. E aí eu senti realmente um choque cultural. E eu comecei a reparar diversas coisas. É engraçado, a gente como brasileiro, né? As pessoas têm uma certa ideia, então, o brasileiro, ele é mais relaxado, ele vive mais a vida, ele é mais caloroso, mais afetuoso. E, de repente, a nossa relação dentro de uma cidade como São Paulo, essas características gerais do brasileiro vão se dispersando. Então, eu lembro de estar com o povo espanhol e sentir o povo espanhol muito mais caloroso, muito mais afetuoso, muito mais relaxado, porque hoje a minha referência não era de brasileiro, né? Era a referência do paulistano mesmo. Então, eu sempre estava muito bem, não, porque a gente precisa trabalhar, não, isso daqui precisa ser feito dessa forma. E aos poucos eu fui me abrindo para essa outra cultura. E eu comecei a notar, por exemplo, a questão, há uma desigualdade social muito forte no Brasil. E aí eu morei numa cidade, né, que, em Barcelona, em que as pessoas de diversas classes sociais convivem mais. Então as pessoas usam muito transporte público, há uma parcela muito grande da população que ganha 1.000 euros, há uma cultura muito forte de dividir moradia, as pessoas alugam quartos nos apartamentos. Então tudo aquilo faz com que as pessoas elas tenham um contato maior com diferentes tipos de classes, com diferentes tipos de realidades, que é algo que a gente perdeu muito em São Paulo, por exemplo. Tem um teórico, Bauman, que fala muito sobre isso, né? Como a gente tem essa cultura, como é que nasce essa cultura do medo? Então, por exemplo, você é uma classe social mais abastada e você não tem contato com uma classe social mais desprovida. Então, você tem medo daquela classe. Se você começa a estabelecer um contato com aquela pessoa que tem aquela outra realidade, você pode ter um entendimento da situação dela e ela um entendimento da sua situação. Mas, por conta do medo, você vai para um caminho oposto, né? A arquitetura, a estrutura da cidade acaba indo para um caminho de se proteger, de tentar fazer com que as classes não se tenham contato, né, uma com a outra. E aquilo vai delineando ainda mais esse poço, né? E aí o medo, a falta de diálogo é cada vez maior. Então ele fala muito sobre isso e eu senti muito como realmente você, aquilo que a gente estava falando, de ir para a rua, de ter contato com pessoas que têm uma realidade diferente da sua, como aquilo é rico, né? Como eu também senti que a gente em São Paulo, muitas coisas vão determinando a nossa vida. Então, por exemplo, a gente só trabalha. Aí a gente termina um trabalho e a gente tem medo de ir para a rua por causa da violência. Aí a gente também tem o trânsito, então a gente acaba não vendo tantos amigos por conta dessas restrições. Aí em Barcelona eu lembro que o tempo inteiro eu estava na casa de um amigo, de outro, que a gente tinha que fazer um trabalho, então eles têm essa cultura de, né, de dividir apartamento, então a gente acabava rapidamente tendo essa intimidade de dormir na casa de uma pessoa, todo mundo se ajudar muito mais do que eu vi em São Paulo, das pessoas tendo essa disponibilidade mesmo de ter uma ideia de sociedade mais comunitária, uma comunidade mesmo, que a gente vai acabando, numa cidade grande, perdendo, né? Como São Paulo, você não conhece seu vizinho, você acaba vivendo uma vida muito individual, né? No máximo a sua família, né? Poucas pessoas ali que você protege com unhas e dentes. Então eu fui vendo coisas que me interessaram muito, que eu achei muito rico, né? Experiência que eu não via em São Paulo. Então, tinha essa questão de ter esse convívio, né, com as pessoas. Tinha uma coisa que era muito interessante. Teve um espanhol que me falou assim, olha, São Paulo, as ruas, para mim, ele morava em São Paulo, ele falou assim, o lugar onde eu moro é um cemitério. Por quê? Porque na cidade onde ele vinha, ele era de Madrid. A Espanha, né, basicamente, assim, a maioria dos lugares, embaixo do prédio residencial, tem um comércio. Então, as pessoas sempre estão ali, né, as pessoas que frequentam aquele prédio estão ali num barzinho, no mercadinho, as pessoas frequentam muito a rua, então assim, você vai andando pela rua, tem gente de todos todas as idades, né? Gente jovem, gente de idade, principalmente, jogando um dominó, bebendo uma cerveja, tomando um ar. E ele falava que ele sentia muita falta de ir na Espanha, porque ele morava num condomínio fechado em São Paulo, e as pessoas iam do carro para dentro de casa para dentro do carro, para dentro de um outro estabelecimento fechado. E essa vida da rua ele não tinha. Então você vê, é uma pequena coisa, né? Mas como muda brutalmente todos os sentimentos que a gente tem, toda a maneira como a gente lida com o outro e como a gente vai construindo a nossa identidade. Então eu percebi todos esses contrastes sociais em Barcelona. E quando eu voltei, aí eu tive um choque ainda maior quando eu voltei, porque daí eu me deparei com uma cidade que eu tinha passado a minha vida inteira, que eu não notava, né, essas questões. E aquilo ficou muito forte para mim.
E a primeira parte da nossa entrevista com a cineasta Ana Lucchesi fica por aqui. Semana que vem ela estará de volta e vai contar sobre a sua experiência na China.